Boa tarde a todos. Começo por saudar representantes das escolas do Monte, Terra do Monte, Santo Amaro e Póvoa de Baixo. Saudar também os senhores e os senhores deputados. Portanto, começamos os trabalhos. Começo por apresentar a grelha de tempos, que vos será destinado 10 minutos para a apresentação dos vossos problemas, das vossas questões. Depois haverá um período de intervenção dos grupos parlamentares, que terão 3 minutos cada grupo. Depois terão 10 minutos na parte final para encerrar, portanto, com uma intervenção final. Bom, pedia-vos que, dado que isto é uma audiência que será gravada, que, quando dessem a palavra, que assinassem o respectivo autuante para poder o registro ficar mais bem documentado. Bom, agradecendo mais uma vez a vossa presença e na qualidade de deputado coordenador, dou por aberto os trabalhos e agradecia que, à medida que fossem apresentando as vossas questões, se identificassem para registro na própria gravação. Muito obrigado.
Boa tarde a todos. Sou Carla Cabico Martins, sou uma das representantes das escolas. Sou também eleita na Assembleia Municipal de Estarreja e estou aqui na qualidade, para além de eleita, também como cidadã e moradora numa freguesia onde a escola está ameaçada de encerrar. Já agora, eu trouxe umas pastinhas que gostaria de entregar aos seus, um exemplar a cada grupo. Onde contém a documentação daquilo que nós vamos aqui apresentar hoje. E uma vez que o tempo é curto, mas eu gostaria só que... Está bem, obrigada. Já agora aproveito para apresentar as pessoas que estão comigo, se calhar nem todas vão usar da palavra. Temos aqui o José Alves, que também é um morador de Fermelã. Temos o presidente da junta de Beduí de Veiros, que é duas das escolas que vão encerrar, são na freguesia. Temos a seguir o presidente da junta de Canelas Fermelã, da agregação de freguesias, que é onde a escola da Terra do Monte irá encerrar, ou está ameaçada de encerrar. Temos a UDED, que é a presidente da Associação de Pais da Escola Terra do Monte. A Susana, que é a representação dos pais da Escola de Santo Amaro. E o Jorge André, que é representante da Associação de Pais da Póvoa. Pronto, nós elaborámos esse documento, essa pastinha, onde contém os princípios pelos quais nós defendemos que as três escolas, se devem manter abertas. Tem também imagens do parque escolar, destas escolas que estão em risco de encerrar, ou que estão ameaçadas de encerrar. Uma listagem com as iniciativas que foram encetadas pelas populações do Conselho de Estarreja contra o fecho das escolas. A moção que foi apresentada na Assembleia Municipal e que foi aprovada por unanimidade e aclamação contra o encerramento de escolas. Um abaixo-assinado que tem cerca de 500 assinaturas, que tem 1000, quando foi entregue ao Ministério, tinha 1234 assinaturas da Escola da Terra do Monte. Uma carta que foi endereçada ao Presidente da Câmara de Estarreja no dia em que nós fizemos uma manifestação e que a fomos levar à Câmara Municipal. Uma carta também da Escola de Santo Amaro e o abaixo-assinado também já foi entregue na Câmara Municipal com cerca de 500 assinaturas. Depois temos duas cartas do Presidente da Câmara, do Presidente da Junta de Canelas Fermelã e do Presidente da Junta de Beduí de Veiros, que também defendem o não encerramento das escolas. E ainda a carta que foi enviada, entretanto, pela Câmara Municipal de Estarreja para o Secretário de Estado, o Dr. João Casanova, e também para a DGESTA e para a Direção de Serviços da Região do Centro, em que também defendem e que solicitam que a decisão do fecho das escolas que tenha outros contornos e que mude a posição do Ministério. Pronto. Tendo em conta estes documentos que nós fizemos questão de trazer e demonstrar que a nossa posição é totalmente contra o encerramento das escolas, e isto uma vez que nenhuma das escolas que tem ou tem menos de 21 crianças, porque temos uma delas com 52 crianças, uma com 71 e outra com 58 crianças, por isso nenhuma delas tem menos de 21 crianças, o que era um dos pressupostos que o Ministério alegava, que era as escolas com menos de 21 crianças estavam ameaçadas de fechar. Para além disso, e para além do número mínimo de crianças, as escolas, todas elas têm condições para funcionar, estão a funcionar com todas as condições. Eu sei que as imagens não mostram tudo, mas como podem ver, o parque escolar foi ainda intervencionado há muito pouco tempo. Até, curiosamente, a Escola da Terra do Monte, hoje estão-lhes a ser mudadas as telhas de amianto, que suspeitavam que era de amianto, que era do espaço exterior da escola, um coberto que existia no espaço exterior, estão hoje a ser mudadas, numa escola que foi dada ordem para encerrar, estão-se hoje a mudar as telhas, precisamente, começaram esta semana a mudar as telhas. As escolas têm quadros interativos, refeitórios, biblioteca, sala polivalente, aquecimento, refeitório, painéis solares e todas elas com campos, com espaços exteriores, com parque infantil e campos de jogos, como também podem. Além disso, um outro argumento que foi usado também pelo Ministério é que estas crianças iriam ser integradas em parques, em centros escolares. De salientar que a Escola da Póvoa e a Escola de Santa Mar vão para uma EB23, não vão para um parque escolar. E como tal, também fica daqui a nossa dúvida e a nossa contestação. Pronto, e como dissemos anteriormente, uma vez que não há nenhum destes critérios alegados pelo Ministério que se coadunam com os princípios que nós aqui vimos, uma vez que tem mais de 21 crianças, o parque escolar tem as devidas condições e não vão ser integrados em nenhum centro escolar, mas sim em EB23, e como com os documentos em anexo, como se pode verificar, a Câmara Municipal, que inicialmente até se demonstrou minimamente aberta para o encerramento das escolas, neste momento tem uma posição contrária, já tomou a sua posição através da carta que escreveu ao Ministério. A Assembleia Municipal também foi unânime em se demonstrar contra o encerramento de escolas, a população não concorda minimamente com o encerramento de escolas. Os presidentes de junta também não concordam com o encerramento, as associações e representantes de pais também não concordam, nem as próprias populações. E agora vou só falar de algumas especificidades destas escolas que para nós são fundamentais e que são importantes para a defesa das escolas. Começo pela Escola da Terra do Monte, não é? Que tem 52 crianças inscritas, em que fica na freguesia mais a sul do concelho, logo é aquela que está mais afastada do centro e que acaba por não só abranger a população do concelho de Estarreja, mas também muita da população que vive fora do concelho, mas tem raízes no concelho. Muitos dos nossos jovens tiveram que, por questões de trabalho e mesmo por compra de casa, tiveram que passar para o concelho da Albergaria e até para o concelho de Aveiro e fazem questão de manter as suas raízes ali, até porque têm os avós que conseguem dar algum apoio, têm familiares e querem manter as raízes com a própria comunidade. E como tal, têm os seus filhos inscritos nesta escola. Para além de quererem manter as raízes e terem um apoio familiar, há também a questão de ser uma escola pequena que dá uma oferta totalmente diferente àquela que nos centros escolares nós temos neste momento, não é? Temos centros escolares com um número de crianças muito elevado, com muito poucos auxiliares, a nível da alimentação tem algumas lacunas que nós também, entretanto, já identificámos na Assembleia Municipal. E como tal, os pais preferem uma escola de pequenas dimensões que tem muito mais a ver com a sua postura e com a sua forma de estar. Além de tudo, é uma opção dos pais, é uma opção de manterem as raízes e uma opção de manterem os seus filhos naquelas escolas. Salientamos também ainda o caso da Escola de Santo Amaro, que tem uma comunidade cigana plenamente integrada na comunidade, em que as suas crianças frequentam a escola e frequentam assiduamente. Foi um trabalho que foi feito ao longo dos anos com os pais, com a comunidade e com os professores. O abandono escolar e a... não é insucesso, era o... pronto. Aquelas crianças estão plenamente integradas, vão à escola, a assiduidade com que vão à escola neste momento é muito superior àquela que teriam no início. Sabemos que é o único local onde elas fazem uma alimentação completa, é mesmo na escola. Estão plenamente integradas com toda a comunidade escolar e não só. e, como tal, sabemos que, ao afastar estas crianças para uma escola que fica a uma distância de pelo menos 3 km, não vamos ter qualquer tipo de garantia, nem que elas vão à escola, desde logo, não é? Porque não vão ter como forma de transporte, porque a Câmara não assegura o transporte. Por isso, nós já sabemos que é uma comunidade de risco e que facilmente abandona a escola. E, ao deslocarmos as crianças para ali, temos também a plena certeza de que o abandono vai ser muito grande e a integração vai ser muito pior e muito, muito difícil de acontecer. Pronto, estas são algumas das especificidades que nós temos ali. Temos também uma outra questão, que neste momento temos uma carta educativa que está a ser, que vai agora entrar em processo de revisão. E nesse processo de revisão vai ser um dos pontos que vai ser debatido, porque neste momento a carta educativa contempla o encerramento destas escolas, mas como vai entrar em processo de revisão, e nós temos essa plena noção de que um dos pontos que vai ser ali debatido é não colocar o encerramento das escolas, mas sim a sua manutenção. E como tal, como o processo vai ser agora entrado, o processo vai começar agora, partimos do princípio, em setembro, é também uma mais-valia, e acho que será mais um ponto em que temos que pensar e reformular. Pronto, como tal, e como já encetámos uma série de lutas, hoje também estivemos aqui presente na manifestação frente ao Ministério e entregámos também uma carta ao Ministro da Educação com todas estas nossas... com todos estes princípios que defendemos e com a nossa manifestação contra o encerramento das escolas, viemos também e pedimos aqui esta audiência com os grupos e com a Comissão de Educação para, mais uma vez, trazermos aqui os nossos anseios, as nossas dúvidas e os nossos receios.
Obrigado. Antes de passar a palavra para os parlamentares aqui presentes, eu gostaria de me esclarecer melhor, que é a seguinte, uma pergunta muito breve. As escolas encerram e os alunos são deslocados para a EB23, para a EB23. De todas as escolas ou só de algumas?
Duas escolas vão para a EB23 e uma delas vai para um centro escolar.
Já agora, se não se importava, precisava-me...
Que... A Escola da Terra do Monte vai para um centro escolar e a Santa Amaro e da Póvoa vão para uma EB23.
Pois, a minha pergunta tem a pertinência do facto de crianças com 6, 7, 8, 9, 10 anos conviverem com crianças com 14, 15, 16, 17. Obrigado. Passaria a palavra então ao seu deputado do Parlamentar do PSD, que vai ser feita a intervenção através do seu deputado Paulo Cavaleiro. Por favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado pela vossa exposição. Cumprimentar a todos os presentes. O Sr. Deputado, que aqui faz deputado coordenador. Esta matéria é uma matéria que tem um conjunto de princípios gerais e depois tem as suas especificidades. Este processo começou ainda com o governo do Partido Socialista há cerca de 10 anos. Nós, o PSD, concordamos com esta forma de ir reorganizando a rede escolar, procurando dar melhores condições aos alunos e condições que sejam de efetiva igualdade de oportunidades a todos. Esta foi uma estratégia que foi iniciada com um conjunto de construção de centros escolares para que, dessa forma, em termos pedagógicos, pudessem ser... ter um conjunto de valências que muitas vezes em pequenas escolas não têm, quer de equipamentos, quer de infraestruturas, quer de áreas de trabalho. Claro que essas opções têm consequências. A gente pode pensar naquilo que é melhor para um determinado lugar ou pode pensar também no que é melhor para um determinado aluno, sendo certo que, como não é possível ter escolas de um determinado nível, como é hoje muitos desses centros escolares, alguns deles melhores até do que se calhar muitas das escolas de países muito mais ricos na Europa, o que nós sabemos, e eu conheço bastante, eu sou deputado pelo Distrito de Aveiro e, portanto, não conheço muitos centros escolares no nosso distrito, e, portanto, é uma matéria que e eu acho que os senhores, qualquer um de vocês, podem defender muitas coisas, mas terão dificuldade em defender que um aluno possa ter melhores condições em termos de infraestruturas e de equilíbrio pedagógico, sobretudo também do tipo de turmas que vão ter, que hoje nós sabemos que estas turmas são mistas e a solução que viriam a integrar seria completamente diferente. E, portanto, esta é uma matéria que, como sempre, nas opções que se fazem, há fatores positivos e pode haver fatores negativos. Admito que para a comunidade onde a escola está inserida, há algumas desvantagens, se tem uma relação, até em termos familiares, de apoio à escola. Mas são opções que se têm que tomar em termos de igualdade de oportunidades para todos os alunos e para todos os intervenientes. E, portanto, eu penso que essa é aqui uma questão. E há aqui um detalhe que a senhora que iniciou esta apresentação, que falou e que eu acho que é importante. Eu acho que as pessoas, as comunidades também têm que, agora aqui falando no contexto geral, têm que participar mais ativamente nos momentos de decisão da sua comunidade. E quando foi decidido uma carta educativa, essa é uma matéria que agora se vai rever, mas o que está decidido tem a ver com as decisões que se querem tomar agora. E não é contrária, agora podem-me esclarecer, e portanto, eu aí tenho que analisar o assunto de outra forma, mas a informação que temos é que um documento importante que foi decidido há muitos anos em vários concelhos tinha a ver com a carta educativa. E, portanto, digo, quer-me parecer que esta opção está prevista na carta educativa, sendo certo que o que estão aqui a dizer é que ela vai ser revista, e, portanto, e que ao rever esse documento também poderiam rever esta questão. Portanto, o que nós queríamos aqui dizer é o seguinte: numa questão de princípio orientador geral, e não olhando para o caso em concreto desta Régia, mas para o caso do país inteiro, todas estas opções têm que ser feitas com equilíbrios. Há valores de números que devem ser também analisados, há um número mínimo de alunos, sendo certo que às vezes pode ser por menos um aluno que até faça sentido que não se faça alteração, porque se calhar porque o sítio para onde vão não tem sã, não tem se calhar ainda as condições que se pretende, e às vezes pode haver escolas que até têm mais alunos. Eu conheço muitos municípios que têm, que fizeram escolas que tinham 60 e tal alunos, que foram reorientadas para, e o Sr. Deputado Cardoso provavelmente também conhece, foram para centros escolares por opção, para terem mais qualidade, para terem uma oferta diferente, sendo certo que isso há sempre o risco de, às vezes nós temos freguesias em nossos concelhos que têm 10 mil, 11 mil habitantes, que são do tamanho de alguns concelhos. Nós às vezes, no nosso distrito, falo apenas do distrito de Aveiro, estou a falar aqui de outros distritos em que a realidade é completamente diferente. Portanto, no nosso distrito nós temos estas realidades. Temos um município como é o caso do vosso vizinho, da Mortosa, que tem 11 mil habitantes, mais ou menos, que tem o mesmo número de habitantes que algumas das freguesias do Conselho Maior, que é de Santa Maria da Feira. E, portanto, isso faz com que, às vezes, possa haver uma opção de, para garantir um conjunto, e nós todos também conhecemos, eu ainda sou, às vezes, na conselho, digo que ainda sou até jovem, já estou cada vez menos jovem, no que é natural, mas não deixei assim, se calhar há uns deputados deixaram há mais tempo, e sei da diferença que havia entre escolas, e como é que era a realidade das escolas, e qual é a realidade de muitos dos centros escolares que são hoje. E eu acho que esta é que é a opção, de percebermos se temos ou não, naquele centro escolar, e às vezes eu acho que nestas matérias nós descentramos um bocadinho a nossa ideia, o nosso pensamento, aquilo que é mais importante, que são os alunos. Eu vou terminar, senhor coordenador. Eu acho que a questão dos alunos é aqui uma questão muito importante. E nós temos que ponderar, portanto, isto para concluir, eu admito que há soluções que não sejam perfeitas, há soluções que têm aspectos positivos e aspectos negativos, admito que esta seja uma delas, mas também eu acho que os investimentos também que se fizeram, sobretudo, por exemplo, no caso do centro escolar, têm a ver também com uma opção que foi tomada uns anos antes, que já estava prevista até na carta educativa. E, portanto, era esta a nossa posição. Agora, nós, no essencial, concordamos com a melhoria das oportunidades e com aquilo que se ganha em ter, em alguns casos, centros escolares com melhores, com turmas mais uniformes e com melhores equipamentos de apoio, quer para os professores que lecionam, quer também para aqueles que vão ter as aulas dos alunos. Muito obrigado. É só.
Obrigado, deputado. Passo a palavra à senhora deputada Sandra Monteiro, faz favor.
Ora, boa tarde a todos. Saúdo todos os presentes, porque nomeá-los seria E quero louvar desde já todas as iniciativas que por vocês todos e pela vossa comunidade, pelas várias comunidades educativas, foram sendo encetadas no sentido de defender a vossa escola. Dizer-vos só, antes de tecer alguns comentários, que conheço bem esta matéria. Encerrei escolas como vereadora do município, deixei outras abertas, mantivemos abertas, conheço perfeitamente o processo das cartas educativas, portanto, a partir daqui, para perceberem que vou falar com algum conhecimento de causa da minha realidade, não da vossa, naturalmente. Carta educativa. Em primeiro lugar, bem-haja pela revisão. É das poucas vezes que eu ouço dizer que uma carta educativa está em revisão, porque as cartas educativas remontam, de facto, a alguns anos atrás, e se estamos a falar de 2007, já lá vão 7 anos. Portanto, percebo perfeitamente a urgência até desta revisão. O que não percebo é por que não aguardar que esta revisão se efetuasse, até para perceber a realidade concelhia no momento. Isso eu não percebo. Acho que o Governo tinha todo o interesse que as cartas educativas, quer aquelas que estavam, que estão completamente desfasadas de realidade, que se promovesse a sua atualização, porque são instrumentos fabulosos que os municípios e que o Governo têm para perceber a realidade educativa em determinado concelho. Portanto, isso sim seria um bom serviço à comunidade e, neste caso, à vossa comunidade. Porque, pelo que percebo, não estamos aqui a falar de uma questão de número de alunos sequer, não estamos a falar de escolas muito pequeninas, como o Governo quer fazer passar, que todas que encerram têm menos de 21 alunos, de acordo com o famoso decreto-lei do Partido Socialista. Nós, de facto, encetamos a reorganização da rede escolar, é um facto, que criámos esta situação, não quer dizer que anos depois tudo tenha que se manter e tenha que encerrar porque assim estava previsto e que a realidade seja exatamente igual, porque, como sabemos, ela é tudo menos igual ao que era há 7 anos atrás, em todos e vários sentidos. Portanto, eu lamento que esta revisão não se efetue, ou pelo menos, a ver, vamos. Saúdo a vossa intervenção inicial, saúdo a documentação que tive, passei agora em diagonal, mas percebi exatamente o que está em causa, não é? E fico um pouco perplexa, de facto, porque nós tivemos uma audição há pouco, onde se encerrou uma escola com 12 alunos e, mesmo assim, poderemos colocar aqui algumas questões. Quando olhamos para o vosso dossiê, percebemos que há aqui qualquer coisa que não é perceptível, muito menos quando vocês falam, e eu também sou educadora de infância, portanto ligada ao ensino, quando vocês falam que nem sequer estamos a falar em colocar este grupo de alunos em centros escolares, apenas um caso, provavelmente se equaciona. Estamos a falar em colocá-los em EB23. A mim, confesso que faz muita confusão como é que isto é possível. Não, para mim não faz sentido nenhum. Mas, portanto, gostava muito que vocês fossem ouvidos, principalmente, e que as cartas educativas fossem a realidade que eu vivenciei, posso-vos dizer assim, que eu vivenciei uma carta educativa participada por todos, com todos e, sobretudo, a pensar nos alunos da vossa comunidade, nos alunos e nos pais, naturalmente, e que equacionem várias questões que têm que estar em cima da mesa, naturalmente questões pedagógicas, naturalmente questões de reorganização, questões de colocação de professores, de colocação de docentes, de não docentes, questões, efetivamente, porque não também economicistas, elas têm que estar em cima da mesa, vocês sabem, alguns de vocês também são eleitos locais, percebem que também estas questões têm que estar em cima da mesa. Portanto, eu desejo sinceramente, e em nome do Partido Socialista, que esta questão que vocês levantam, não em petição, mas em audição, que de facto seja ouvida pelo Governo.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Representante do Partido Comunista Português, a Sra. Deputada Paula
Batista. Deixa-me acertar.
Muito obrigada. Agradecer a presença de todos e das três escolas, a autarquia e do município. Agradecer também o cuidado e os materiais que aqui nos trouxeram para melhor explanar aquilo que são as vossas preocupações e anseios. Também agradecer a vossa participação na manifestação contra o encerramento de escolas, dizer-vos que relativamente a esta matéria o PCP apresentou um projeto contra o encerramento das escolas que naturalmente foi chumbado pela maioria PSD-CDS. No que concerne ao vosso caso em concreto, dizer-vos que é nosso entendimento que, de facto, e por aquilo que relataram e por aquilo que nós, Grupo Parlamentar do PCP, acompanhamos, o encerramento destas três escolas apenas corresponde a um motivo deste governo, que são razões economicistas, não são as condições pedagógicas, físicas, humanas ou até em auxiliares da educação, que também existem em muitas escolas. Não há, de facto, esses problemas nas vossas escolas. Há um critério único e exclusivo deste governo, que é abater escolas, despedir professores e despedir funcionários, portanto, que se naturalmente vai refletir nas condições de aprendizagem dos alunos, porque a concentração não é sinónimo de qualidade. E ressalvar ainda o projeto de inclusão que vocês têm numa das escolas, que é Santo Amaro, se não me engano, que de facto também tive a oportunidade de conhecer, e é de facto importante e é fantástica a forma como ao longo dos anos conseguiram desenvolver um projeto com tanta qualidade de inclusão. Dizer-vos também que, do ponto de vista das condições físicas das escolas, que normalmente é apontado como um grande critério de encerramento, as condições, eu tive a oportunidade de conhecer a escola de Santo Amaro e eu não consigo perceber como é que uma escola com aquecimento central, ar-condicionado, vidros duplos, espaços exteriores com qualidade para a prática desportiva, cantina, recreio, quer dizer, eu não consigo perceber, de facto, biblioteca equipada, materiais e mobiliário moderno, eu não consigo perceber como é que se encerra, fora o projeto educativo com esta qualidade, eu não consigo perceber outras razões que não as razões de despedir professores, funcionários, portanto, razões económicas para o encerramento destas escolas. A reorganização da rede. A reorganização da rede deve de obedecer, acima de tudo, a critérios para o PCP, a critérios pedagógicos e de bem-estar das crianças. Esses sim, esses são os fundamentais. Portanto, todos os outros acabam por ser argumentos, no nosso entendimento, quando se trata de educação e da qualidade da mesma e daquilo que nós temos para proporcionar aos nossos jovens, para a construção de um futuro, de um país melhor, essas razões são as únicas e as válidas para a reorganização de uma rede escolar. A única solução, ou é entendimento do PCP que a única decisão deste governo é o encerramento das vossas escolas, não se compreende, porque é consensual, pais, comunidade educativa, autarquia, município, portanto não há voz dissonantes, não há critérios, segundo até aqueles que o Ministério tinha divulgado para encerramento de escolas, nem a esse obedece, portanto não há uma única razão válida que seja o motivo de encerramento das vossas escolas. Naturalmente que há questões de fundo pela parte do PCP que não de maneira nenhuma o encerramento das escolas, mas neste caso em concreto e nas vossas, não há outra decisão, no nosso entendimento, pela parte do Governo que seja a não encerramento das vossas escolas. Portanto, da nossa parte, é tudo, é agradecer uma vez mais a vossa presença, a forma como expuseram, a forma como lutaram e apelar a que não desistam por aquilo que é um direito vosso, que é a qualidade de educação dos vossos filhos. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. De imediato passo a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, cumprimentar-vos nas diversas vertentes, enquanto cidadãos, enquanto autarcas, enquanto representantes das associações de pais, e enquanto pais, porque também é uma vertente importante. Dizer-vos que da parte do Bloco de Esquerda, a primeira palavra que vos queria dar era de solidariedade. porque de facto tem de haver uma solidariedade quando defendemos as crianças e o interesse das crianças, e eu creio que ficou bem claro que é isso que vocês aqui vieram fazer e é isso que esta luta de facto diz, é que em nome das crianças estão a defender uma maior proximidade do ensino e também uma maior qualidade do ensino. Em segundo lugar, dizer-vos que de facto as crianças não têm estado no centro da política educativa do Governo. E por isso há alguma indignação na forma como o Governo prepara a educação e na forma como o Governo olha para a organização da estrutura escolar. Vocês enquadraram aqui a Carta Escolar de Estarreja. Devo-vos dizer que neste contexto atual é muito pouco relevante, porque se aqui o Governo diz que utiliza a Carta Escolar como justificação para encerrar escolas, no outro lado, encerra escolas, mesmo que isso não esteja previsto na Carta Escolar. Por isso, de facto, esse instrumento, que era um instrumento da sociedade, pensado por todos e para todos, não é relevante para este Governo. Neste caso concreto, é uma desculpa para o Governo poder fazer a sua vontade, e a sua vontade é o encerramento. Por outro lado, o que nós não podemos perceber é que se encara as cartas escolares como algo estático, porque a maior parte delas foram feitas num contexto que não era o contexto agudo de crise que temos hoje, em que, de facto, a proximidade, por exemplo, aos avós é muito relevante, porque eles servem como apoio às crianças, vão buscá-las, vão levá-las à escola, num contexto em que os pais têm até mais dificuldades nos horários do que tinham no passado, e, por isso, as coisas mudaram ao longo do tempo. É certo que a Carta Escolar de Estarreja entrará em revisão brevemente, mas ela não deveria ser, mesmo neste contexto atual enquanto falamos, não deveria ser olhada como estanque, num contexto em que em 3 anos o país ficou bastante diferente do que era antes da entrada da Troika, antes destes problemas agudos. Ora, assim sendo, é incompreensível que não se coloque os interesses das populações, das crianças e daqueles que conhecem quer as crianças, quer a realidade concreta das escolas em primeiro lugar. Porque nós sabemos, em muitas situações, o que o Governo está a fazer é amontoar crianças, é aumentar o número de alunos por turma, é reduzir a qualidade do ensino e é, naquele que é um dos elos mais importantes, que são a relação entre as pessoas, entre a proximidade entre professores e alunos, a criar esse elo cada vez mais frágil. E quando estamos a falar de crianças nesta idade, sabemos que isso é muito mais fundamental do que outras vertentes que às vezes são dadas no cariz educativo. E por isso, dar-vos também uma palavra de esperança. O Governo, muitas vezes, face à luta das populações, tem recuado. Há um exemplo concreto que tem a ver com as repartições de finanças. O Governo já queria encerrar 50% há 3 anos atrás, 3 anos passaram e elas ainda estão aí, e o Governo diz que as quer encerrar novamente, mas elas ainda estão aí em atividade. Porquê? Porque o Governo sabia que as populações se uniriam para evitar esse encerramento e não quis comprar essa guerra. É por isso uma palavra de esperança que vos deixo, de que a luta pode valer a pena e que já valeu a pena em outras situações, poderá ser também este caso. Dar-vos uma palavra também de ação, da parte do Bloco de Esquerda, solidários com a vossa luta, na esperança de podermos ainda desfazer esta decisão, empenharemos todos os nossos esforços para, consequentemente, junto do Governo, exigirmos que as escolas tenham em atividade, em defesa da qualidade, em defesa da proximidade e, acima de tudo, em defesa das crianças, que eu creio que esse deveria ser o bem maior de qualquer política educativa e esse é, de facto, o bem que o Governo tem esquecido nas escolhas que faz. Bem-ajam para a vossa luta, toda a solidariedade, todo o acompanhamento da nossa parte. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra para a intervenção final, eu não fui aqui questionado por nenhum dos senhores deputados. Há uma relação para mim que é muito importante, até porque a experiência, tive muitos anos ligado ao ensino, desempenhei funções de diretor de escola e, portanto, sei o que é importante na formação do primeiro ciclo, a relação professor-aluno e o número de alunos professor. Procurei e não encontrei, se é possível me informar o seguinte, o nível, cada nível tem um professor próprio ou há casos em que um professor dá 2 níveis?
Neste momento
se há casos. Quantos são os casos que ajudávamos a identificar e naturalmente que estamos perante 3 escolas e agradecia que me desse essa informação e, portanto, passo a palavra para a intervenção final dos senhores representantes. Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor.
Eu vou só fazer uma intervenção de resposta rápida e depois vou passar a palavra às pessoas que estão aqui comigo. Só para dar aqui alguma resposta ali ao Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, foi por ele que começou. Eu desde já vou-lhe informar que as turmas já foram feitas, já estão feitas nos centros escolares e na EB23, e neste momento estão contempladas turmas mistas mesmo nos centros escolares, por isso isso é uma falsa questão. Pronto, partimos já desse princípio que essa questão não existe. A carta educativa tem que ser revista, tem, porque não é nenhum documento estanque. E a realidade de há 7 anos atrás, quando ela foi aprovada em 2007, nada tem a ver com a realidade que nós temos hoje. Nós sabemos hoje que as pessoas cada vez estão mais dependentes dos seus familiares diretos, dos pais, dos avós, dos tios, para darem apoio e para conseguir sustentar a sua família. E não é isso que nós temos nas nossas escolas. É ali uma necessidade muito grande do apoio dos avós, dos tios, da família mais alargada para ir buscar uma criança quando ela está doente, para ir buscá-la para almoçar a casa, para ir buscá-la no final das suas aulas. Nada tem a ver com há 7 anos atrás. E penso que temos que ser um bocadinho realistas e um bocadinho ter essa noção. E este documento não é estanque, ele devia ter sido revisto há 5 anos e não foi. Vai ser revisto agora. Já agora, também dizer que eu também sou professora e não há nada, nem há nenhum documento que me prove que um centro escolar tem melhor qualidade educativa que uma escola pequena. Eu, para mim, e sou de educadora de infância de formação de base, sou completamente contra. Pronto. Os centros, e já agora também, um dos centros escolares para onde estas crianças vão tem falhas graves já de construção, por isso essa questão de ter melhores condições é tudo muito relativa, cada um avalia como quer e como lhe convém. Pronto. Há sempre opções que também que vão mudando e as pessoas também têm o direito de terem opções e não são obrigadas a ter as crianças em contentores e nas condições em que elas estão, penso eu. Em relação à senhora deputada aqui do PS, foi a questão da carta educativa. O governo podia ter aguardado pela sua revisão, ela já devia ter sido feita, não foi feita por algum motivo. Vai ser feita agora, mas ela também só vai ser feita porque as populações fizeram pressão para que ela seja feita, porque caso contrário ela também não iria ser feita neste momento. Isto foi uma das exigências que a própria população, com as lutas que têm citado, fez à Câmara Municipal, que foi a alteração da Carta Educativa. Pronto, já falámos aqui na questão das políticas economicistas, eu também penso que isto só se prende com políticas economicistas e nada mais do que isto. E só para terminar, gostaria de perguntar também, ou deixar aqui a questão, se o nosso poder local, se a nossa Câmara Municipal neste momento defende a manutenção das 3 escolas abertas, se a Assembleia Municipal foi unânime em manter as 3 escolas abertas, se os presidentes de junta têm exatamente a mesma postura, se os pais também e a população, o que é que neste momento, porque é que tem que ser Lisboa a decidir que as escolas vão fechar? E gostava de deixar isso aqui.
Muito boa tarde, sou presidente da Junta da Freguesia de Betuí de Viveiros, de onde vou ter 2 escolas com carimbo de encerramento. Relativamente ao que eu queria muito sucintamente só aqui responder aqui ao Sr. Paulo Cavaleiro, de que somos do mesmo partido, no entanto estamos completamente em postos adversos. Eu tenho o meu cargo, como o senhor falou aqui e falou muito bem do Conselho da Martosa, eu tenho o meu cargo uma população que é o Conselho da Martosa. Eu tenho a meu cargo metade da população do Conselho de Estarreja. Portanto, estamos a falar de uma panorâmica muito grande e relativamente a esta circular que chegou relativamente ao encerramento da escola de Santo Amaro e da Póvoa, apanhou-nos desprevenido, tendo em conta que a remodelação que as escolas sofreram, o ajuste que as escolas sofreram a nível do Conselho, não se previa que neste breve trecho isto viesse a acontecer, tendo em conta que as 2 escolas que estão em causa estão perfeitamente dentro dos requisitos mais que superiores relativamente ao que o Governo pretende. Eu não sei se o senhor recebeu o meu ofício que eu mandei para o grupo parlamentar, tem conhecimento? Pronto, eu vou lhe dizer, pode não ter chegado, porque ele enviado chegou e foi recepcionado porque o CDSPP respondeu-me a esse ofício, recepcionando essa carta. E ela foi enviada para o grupo parlamentar da coligação. Pronto, onde eu, muito simplesmente, na parte final, eu não peço que as escolas não sejam encerradas. Há aqui uma coisa bem diferente. Eu peço é que o processo seja suspenso. que é para dar tempo, é bem diferente, que é para dar tempo em que a Carta Educativa possa ser reformulada. A Carta, como vocês sabem, e foi mais, dito mais que uma vez, a Carta Educativa está completamente, está desajustada relativamente aos tempos. São processos perfeitamente dinâmicos que as escolas têm. Estas duas escolas, eu não quero voltar, ser enfadonho e repetir, são duas escolas que estão muito bem equipadas. Não é bem, é muito bem equipadas e apanhou desprevenido todas as pessoas relativamente ao seu encerramento. Não se compreende, é como foi dito, tem tudo, desde cantina, parque, ar-condicionado, não sei qual foi o critério. Eu penso que poderá haver aqui, da parte do Ministério, e aí agradeço a vossa pressão, e agradeço muito sinceramente a vossa pressão, não eu, mas como toda a população envolvida nisto, que vocês se envolvam relativamente a este processo e que possam fazer com que o Ministério suspenda esta alteração, este encerramento, e que nos dê tempo para fazer a elaboração. Porque fazer a elaboração, tendo em conta um encerramento, pois o que é que nós vamos fazer? Veja uma problemática, vamos encerrar e depois vamos fazer a revisão, e a revisão vai dizer para não encerrar, mas o processo depois é irreversível. Não venham dizer que não, porque é irreversível. A gente sabe, a experiência da vida e de tudo o que se tem passado nos diz que estes processos, a partir do momento que fechou, não há abertura possível. Nem. Tanto mais porque depois existe a própria degradação dos próprios edifícios, e depois também acontece que as próprias populações acabam por se cansar de voltar outra vez a uma luta que, entretanto, tem estado a ser dinamizada. Pronto. Relativamente ao São Paulo, que, gostava muito que, sendo ele do Círculo de Aveiro, que um dia pudesse fazer-nos e dar o prazer de uma visita. Fica aqui um convite expresso, não só aos senhores deputados, como eu posso ter aqui o prazer de já ter recebido a doutora Paula Batista, e como assim, como qualquer um dos presentes, teria muito gosto que pudessem vir ao Conselho de Estarreja, e nomeadamente a esta freguesia de Beduide e Veiros. O meu medo, só muito sinceramente, é que estes processos sejam como foi o processo da fusão das freguesias, em que a população, e vocês sabem perfeitamente que o nosso militante Relvas foi intransponível nisto, foi mesmo cabeça dura, passa a expressão, e não ouviu o que é a democracia, que é as pessoas, e foram os autarcas que, com exceção do Conselho de Lisboa, que isto foi um processo muito pacífico e muito bem feito, diga-se passagem também, mas no resto da população ela não foi. E por mais que se tivessem feito todas as formas de tentar fazer com que isto não fosse avante, ela foi. E o meu medo é que estejamos a cair numa situação muito parecida. Fazermos tudo o que é possível, ter uma população e, efetivamente, a democracia sai aqui um bocado denegrida, sai ferida, porque, efetivamente, não houve a atenção para que a população se pudesse manifestar e dissesse que as nossas escolas, e com verdade, não é estar aqui a subjugar as coisas, é com verdade, as coisas não funcionaram. Mais uma vez, peço que o PSD e a coligação em especial se empenhem para que nos apoiem nesta situação. Muito obrigado.
Bom, ainda tenho uns segundos, não sei se mais alguém quer queimar os segundos. Então agradecia, pronto, o tempo passa, obrigado.
Boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer a oportunidade que nos deram de nos receber. Importa só aqui acrescentar a tudo o que já foi dito. Portanto, eu represento aqui, sou Presidente da Junta de Freguesia, Canelas e Fermelã, dizer-vos que vimos no ano passado uma das nossas escolas a serem encerradas. Encerradas porquê? Não foi porque ninguém nos obrigou naquela altura, foi por uma decisão dos pais. Foi uma decisão dos pais porque não houve soluções que respondessem aos anseios destes mesmos pais. E o risco na altura, nós tínhamos à volta de 40 e tal alunos, 60 e tal alunos, e corríamos o risco de termos um professor para duas ou três turmas, e isto de alguma forma preocupou os pais, e daí essa decisão dos pais terem tomado. Penso que podia ter sido solucionado outras ideias, não houve essa oportunidade. Neste momento a União das Freguesias resume-se a ter uma escola aberta, resume-se a ter dois centros de saúde a quase para fechar, resume-se a ter um posto de correios que só funciona porque a Junta investe na funcionar lá. Portanto, eu pergunto, para que esta União de Freguesias, quando um dia destes nós apenas vamos ter gente para dormir e pouco mais do que isso. Portanto, esta é a preocupação também de termos a escola e também termos aqui alguma identidade, termos algo em que possamos identificar. Queria referir também, e que não foi dito, esta escola Terra do Monte é um ponto estratégico devido à sua localização. Portanto, além das pessoas que da própria freguesia que deixam ali ficar as suas crianças, nós temos pessoas que vêm da albergaria, que vêm da Anjeja, portanto a zona estratégica tem ali um nó muito, muito acessível que permita a alguns destes pais deixar as suas crianças e depois prosseguir para os seus empregos. Apelo-vos mais uma vez ao bom senso, que analisem esta situação e que possamos obter de vocês a melhor resposta. Obrigado.
Bom, eu gostaria, não sei qual me pode responder, sobre duas questões que ainda ficaram em aberto. Uma tem a ver com o aproveitamento dos alunos da escola levantada pelo deputado Pedro Filipe Soares, e a outra questão tem a ver com a relação professor-aluno, se os níveis. Agradecia que fossem breves, mas agradecia a resposta a isso.
Pais, eu acho que aqui os pais devem se manifestar.
Faço parte. Já está. Obrigada a todos por nos darem um bocado do vosso tempo, por nos ouvir. Eu faço parte da Associação Crescer, da Escola Terra do Monte. Neste momento temos dois professores que lecionaram um dos professores primeiro e segundo e o outro terceiro e quarto. E foi só a partir do ano passado que estivemos só com dois professores, porque nos anos anteriores eram três. E, por exemplo, eu vou falar no caso da minha filha, primeiro e segundo ano teve uma turma única de primeiro ano, e este ano que passou letivo, passou para uma turma mista. E eu confesso como mãe também fiquei preocupada, mas esperei um bocadinho para ver se ela se adaptava, porque as crianças não são todas iguais, não houve perda de qualidade no ensino, temos dois professores muito empenhados, porque está a trabalho, temos que confessar, mas também se tivermos um professor num agrupamento que não está empenhado na função de ensinar, e nesse aspecto não temos razão de queixa, por isso é que queremos a nossa escola, porque também temos professores empenhados para lá estar, para ensinar as nossas crianças. Diga? Ah, diga?
Quanto ao sucesso escolar?
É assim, por o que eu tenho ouvido dos professores, as crianças, pronto, o programa foi feito todo durante o ano letivo, não houve atrasos e tem sido, só este ano houve um chumbo no quarto ano, mas pronto, aí era uma situação que já era de trás, não era, pronto, é um aluno problemático, de resto passaram todos.
Muito obrigado.
Boa tarde, muito obrigada a todos. É assim, em relação à escola de Santo Amaro, o aproveitamento é muito bom. E eu volto aqui a perguntar se os alunos forem para um agrupamento, será que o aproveitamento irá continuar? Apesar de haver lá uma turma mista, a turma da minha filha em particular é primeiro ano e segundo ano, mas tem bastante aproveitamento. Se for para um agrupamento, será que irá ter? Não sei.
Obrigado.
Muito boa tarde, meu nome é André Silva, sou representante da Associação de Pais da Escola da Póvoa e respondendo às questões colocadas, nós estamos num cenário também de anos conjuntos, portanto temos dois professores para os quatro anos que estão a ser selecionados. O aproveitamento foi excepcional este ano, o meu filho mais velho terminou o quarto ano e nenhuma das crianças ficou retida e a taxa de aproveitamento em termos de média foi bastante elevada e bastante elevada comparativamente até com todas as demais escolas do concelho. Portanto, as condições, no meu entender e no entender dos pais e toda a população, estão completamente reunidas e, ao contrário da opinião do deputado do PSD, Sr. Paulo Cavaleiro, não entendemos que seja o melhor para as crianças juntar toda a gente numa escola nas condições que tem, sendo uma escola a B23 nem sequer está preparada para receber a população de alunos que se prevê integrar.
Bom, e já agora, antes de fechar mesmo, queria vos dizer que sou deputado também eleito do Distrito de Aveiro e sou de um concelho muito próximo do vosso, conheço muito bem a vossa região, dado que conheço desde que fica a sul, Framelé e Canelas, como a parte nordeste, que vai até Loureiro, que é a parte de Santo Amaro, conheço muito bem a zona e portanto, identifico bastante com os vossos problemas e queria vos dizer que agradeço o convite e estarei disponível e acompanhei este processo com minha obrigação e naturalmente todos os meus colegas irão acompanhar. Penso que ficamos bem esclarecidos com as informações que aqui prestaram, os vossos depoimentos, a informação que fizeram chegar por escrito. Vamos dar a melhor atenção, vamos encaminhar isto para o Ministério da Educação, através da Comissão, melhor para a Comissão, depois a Comissão naturalmente que encaminhará para o Ministério da Educação e estaremos atentos e desejamos as maiores felicidades para o vosso trabalho e naturalmente que é a nossa obrigação também nos sentiremos assim. Muito obrigado e boa viagem.